Oi pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Ouvindo Circuitos. Nosso assunto de hoje é sobre a aplicabilidade das leis de Kirchhoff. Na verdade, eu quero responder duas perguntas. A primeira, nós podemos usar as leis de Kirchhoff em qualquer circuito ou existe algum limite para o uso das leis de Kirchhoff? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é consequência dela, é se existe algum circuito que não possa ser resolvido pelas leis de Kirchhoff. Ou seja, que não possa ser resolvido nem pelo método dos nós, nem pelo método das malhas, que são os métodos derivados das leis de Kirchhoff. Bom, já posso começar respondendo a primeira pergunta. A resposta é não. E o que importa pra gente é por que não, né? Por que as leis de Kirchhoff não são universais? Por que as leis de Kirchhoff não valem em qualquer circunstância? Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar é o chamado modelo de parâmetros concentrados, que é o modelo que a gente usa na teoria de circuitos. Isso aí, se vocês forem alunos de circuitos da PUC, significa que vocês viram isso no primeiro vídeo, lá na série Circuitos em Vídeo, o primeiro vídeo de todos, ele justamente fala sobre o modelo de parâmetros concentrados, que é um modelo simplificado que a gente usa, que, de acordo com esse modelo, as dimensões dos dispositivos são irrelevantes. Então, se um resistor, por exemplo, tem 1 centímetro de comprimento, ou 2, ou meio, ou 100, isso não faz a menor diferença na hora de fazer os cálculos. Para a gente, né, para a faixa de frequências de fontes que a gente usa, de tensão e de corrente, que vai até alguns megahertz, isso realmente é irrelevante. No entanto, conforme a frequência vai aumentando, as dimensões dos componentes começam a se tornar comparáveis ao comprimento de onda, da onda eletromagnética. E aí, tudo que a gente aprende em teoria de circuitos deixa de valer. A gente tem que começar a levar em consideração outras coisas, como casamento de impedância, formação de ondas estacionárias, onda refletida, onda transmitida, etc. Então, quem estuda circuitos de RF ou dispositivos de micro-ondas tem que levar essa nova teoria em consideração, que é justamente o modelo de parâmetros distribuídos. Bom, então, a primeira limitação que a gente tem que colocar em nós mesmos é essa. Claro que a gente não pode querer usar as leis de Kirchhoff fora do contexto da aproximação do modelo de parâmetros concentrados. Se a aproximação não for válida, as leis de Kirchhoff também não vão valer, porque as leis de Kirchhoff foram pensadas e foram elaboradas levando-se em consideração o modelo de parâmetros concentrados. Então, isso aí já é para começo de conversa. Claro que, do nosso ponto de vista, como nós estamos sempre usando o modelo de parâmetros concentrados, então tudo bem. Então, as leis de Kirchhoff vão ser válidas. Aí vem a segunda pergunta, né? Bom, tudo bem. Então, elas são sempre válidas? Dentro do universo de circuitos nos quais o modelo de parâmetros concentrados é válido, então, dentro desse universo, nós podemos dizer que as leis de Kirchhoff são sempre válidas? E a resposta também é não. Isso vem lá das equações de Maxwell. Na verdade, a lei de Kirchhoff problemática nesse caso é a lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das correntes não tem problema nenhum. Essa lei de Kirchhoff vem, na verdade, de um princípio mais fundamental, que é o princípio de conservação da carga. Então, a carga elétrica se conserva, então, como consequência, a soma algébrica das correntes que entra em um nó, ou, na verdade, não precisa ser em um nó, pode ser em qualquer região fechada. Pode ser um supernó, por exemplo, né? A soma algébrica das correntes que entram nessa região fechada é sempre igual a zero, para todo instante de tempo. Ou, enunciado de outra forma, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem de um nó. Né? Isso é a lei de Kirchhoff das correntes. Isso aí está tranquilo. No entanto, a lei de Kirchhoff das tensões, se vocês lembrarem lá de quando vocês fizeram Física 3, vocês vão lembrar do seguinte, que o campo eletrostático, é um campo conservativo. Ou seja, se você pega lá um ponto inicial A e um ponto final B e faz uma integral de linha de A até B por uma trajetória qualquer, o resultado só vai depender da diferença de potencial entre A e B. Ou seja, na verdade, só vai depender do ponto inicial e do ponto final. O resultado é a diferença de potencial, justamente, entre os pontos A e B. Mas o resultado dessa conta, dessa integral, não depende da trajetória. É exatamente o que acontece também lá, agora vou voltar mais ainda, tá? Lá na física 1, quando a gente estuda o campo gravitacional, é a mesma coisa. O campo gravitacional também é um campo conservativo. Então, se você tem lá uma partícula que está numa posição A e ela é deslocada até uma posição B, vocês devem lembrar que a variação da energia potencial gravitacional, que é igual ao trabalho realizado pela força peso, não é isso? Entre a posição A e a posição B, só vai depender da diferença das alturas entre A e B. Então, no campo elétrico, é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, também não depende da trajetória. E aí, se a gente coloca o ponto A coincidindo com o ponto B, ou seja, você pega lá uma carga elétrica, por exemplo, no campo elétrico, ela está no ponto A, você sai do ponto A, começa a passear com ela pelo espaço, e no final você volta para o mesmo ponto A. Então, essa integral de linha vai dar zero. Na verdade, o que você está medindo aí é a diferença de potencial entre um ponto e ele mesmo, né? Que será zero. Isso, na verdade, significa que o campo elétrico, na verdade, o campo eletrostático, é um campo conservativo. No entanto, quando as coisas começam a variar no tempo, algumas coisas começam a mudar de figura. Então, a gente não tem como explicar isso aqui porque a gente iria precisar das equações de Maxwell. Não faz parte do escopo aqui de circuitos, né? Mas quem estiver estudando eletromagnetismo sabe disso. Então, se a gente for lá para as equações de Maxwell, se houver algum fluxo de campo magnético variando no tempo, no nosso circuito, então aí a gente não pode mais dizer que a soma algébrica das tensões ao longo de um percurso fechado é igual a zero, que é justamente a lei de Kirchhoff das tensões, não é isso? Então, isso é válido. Então, agora, só colocando em outras palavras, a lei de Kirchhoff das tensões, que é exatamente isso, a soma algébrica das tensões ou das diferenças de potencial ao longo de um percurso fechado é igual a zero, ou seja, ao longo de um laço, né, é igual a zero, somente se não houver nenhuma variação de fluxo de um campo magnético externo atuando no circuito. Então, se isso não acontecer, por exemplo, na ausência de um campo magnético externo, a gente pode tranquilamente dizer que a lei de Kirchhoff das tensões é válida. Então, esse é o único cuidado que a gente tem que tomar quando for aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Claro que para o nosso universo aqui de problemas, uma fração ínfima deles vai ter um campo magnético variando no tempo. Tá? Então, realmente, isso é um caso excepcional. E é para ser tratado como um caso excepcional. Bom, essa é a primeira pergunta. Falta ainda responder a segunda pergunta. A segunda pergunta é: será que existe algum circuito no qual, para o qual, eu não posso usar as leis de Kirchhoff para resolver? Bom, a resposta é sim, existe esse circuito. Existem alguns circuitos, na verdade, que entram nesse conjunto aí de circuitos que não podem ser resolvidos por nenhuma das leis de Kirchhoff. Ou seja, se a gente tentar usar os métodos que foram criados a partir das leis de Kirchhoff, a gente não vai conseguir obter a resposta do circuito. Então, para provar isso, basta que eu dê um contra-exemplo, certo? Então, considerem um circuito que tem duas fontes de corrente em série. Quer dizer, na verdade, elas vão estar em série e em paralelo ao mesmo tempo, porque são só dois componentes no circuito inteiro. Então, imaginem que tem assim, um ponto A e um ponto B. Eu tenho uma fonte de corrente de um valor I ligada com polaridade de A para B e uma outra também de valor I ligada com polaridade de B para A. As duas ligadas entre os mesmos pontos A e B. Vamos supor, então, só para ficar mais exemplificado, que esse I é igual a 1 ampere. Então, são duas fontes de corrente de 1 ampere. Digamos que eu pergunte para vocês, calcule a diferença de potencial entre A e B. Tá? Então, vamos lá. Vamos usar a lei de Kirchhoff das correntes. Se eu pegar um desses dois nós, pode ser tanto nó A quanto nó B, e for escrever a lei de Kirchhoff das correntes em um desses nós, a gente não vai descobrir nada de novo, porque a gente vai descobrir simplesmente que a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. Qual é a corrente que entra no nó? 1 ampere, que é a corrente da fonte que está ligada com polaridade. Por exemplo, digamos que eu esteja olhando no nó B. Então a fonte 1 está ligada com polaridade de A para B. Então está entrando corrente no nó B. E a outra fonte que está com polaridade de B para A, ela está jogando corrente no nó A e puxando corrente do nó B. Então de um lado vai estar entrando 1 ampere, do outro vai estar saindo 1 ampere. Não é isso? Então eu vou descobrir que 1 menos 1 é igual a zero. Que, né, que é uma grande novidade, né? Não está me dando informação nenhuma. Então a lei de Kirchhoff das correntes não vai dar informação nenhuma. Bom, será então que a lei de Kirchhoff das tensões vai dar alguma informação? O que seria aplicar aí a lei de Kirchhoff das tensões? Bom, eu não sei qual é a tensão nessas fontes de corrente. Aliás, a pergunta é justamente essa. Então digamos que eu chame a diferença de potencial entre A e B de V. Tá? Tanto faz se a polaridade está de B para A ou de A para B. É irrelevante. Se eu for escrever agora a lei de Kirchhoff das tensões, né, no circuito fechado, ou seja, passando pelas duas fontes de corrente, eu vou dizer que mais V menos V é igual a zero. Tá? Por exemplo, se eu estou indo de A para B com polaridade, né, positiva em A e negativa em B, eu vou subtrair V quando for de A para B, e depois quando for de B para A, eu vou somar V de volta. Então vai ficar menos V mais V igual a zero. Eu simplesmente vou descobrir que V é igual a V. Ou seja, é a mesma conclusão. É a mesma conclusão que a gente obteve com a lei de Kirchhoff das correntes. Portanto, nós aplicamos os dois métodos existentes e nenhum desses dois métodos deu um resultado satisfatório. Não resolveu o nosso problema. Eu continuo sem saber quanto é que vale V. Então, esse é um circuito que não é resolvível por nenhuma das duas leis de Kirchhoff. É um circuito que não é resolvível por nenhum dos dois métodos, nem o método dos nós, nem o método das malhas. Ah, professor, como é que eu faço então para resolver? Bom, que eu saiba, só existe uma forma de resolver esse problema, que é usando simetria. A gente falou sobre simetria no primeiro áudio dessa série. Se a gente usar simetria, fica tudo muito mais fácil. Por quê? Como as duas fontes estão em série, se eu trocar as duas fontes de lugar, vocês devem concordar comigo, nada vai mudar, porque elas são idênticas. Então, se eu troco uma fonte pela outra, mantendo as mesmas polaridades, não há por que haver uma diferença entre antes e depois, porque o circuito não muda. Então, digamos que V tem um valor qualquer, tá? V tem um valor... Vamos botar só para exemplificar, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagina que V é igual a 1 volt. Então, como a polaridade foi definida, por exemplo, de A para B, então, em uma dessas duas fontes de corrente, a que está com polaridade de A para B, a fonte vai estar indo do menor para o maior potencial. Então, essa fonte vai estar fornecendo potência. E a outra, que está fazendo o contrário, vai estar dissipando potência. Então, digamos, eu tenho uma fonte do lado esquerdo fornecendo e uma do lado direito dissipando. Aí eu troco as duas fontes de lugar. O que, que vai acontecer? Ué, peraí. Se o lado esquerdo estava fornecendo o direito dissipando, eu troquei as duas de lugar, aí agora o lado direito vai passar a fornecer, o esquerdo vai passar a dissipar, mas não mudou nada? Como é que pode? Né? Não era para mudar nada. Se vocês fizerem esse raciocínio com todos os possíveis valores de V, vocês vão ver que a gente cai num absurdo. Né? Ao inverter as fontes, ao trocar as fontes de lugar, quem fornecia passa a dissipar e quem dissipava passava a fornecer. O que é um total absurdo, porque as fontes estão ligadas nas mesmas condições, não tem nenhuma justificativa física para uma delas fornecer e outra dissipar. Conclusão, a tensão tem que ser igual a zero. Porque aí, uma das fontes vai fornecer, entre aspas, zero, watts e a outra vai dissipar, entre aspas, 0 watts. Ou seja, nenhuma das fontes dissipa nem fornece potência. Então a solução vem do argumento de simetria. Porque se uma das fontes fornecesse e a outra dissipasse, a gente cairia numa contradição. Porque não tem nenhum argumento físico que justifique isso. Então isso é bastante interessante, esse exemplo, porque ele mostra como que o argumento de simetria pode ser poderoso. Às vezes ele é até mais útil do que as próprias leis de Kirchhoff. Mas, gente, isso é só um exemplo muito pontual. É quase impossível que vocês consigam encontrar na vida real, até porque essas fontes que eu estou falando de corrente são fontes ideais. Isso não aconteceria numa fonte real, né? Não faz sentido pensar nisso numa fonte real. Então, se a gente for se focar nos problemas, nos circuitos que podem aparecer na vida real, claro que a gente pode usar à vontade as leis de Kirchhoff e elas vão dar resultado. Tá? Isso que é o mais importante. Então, resumidamente, temos aí as duas respostas às nossas duas perguntas. Então, as leis de Kirchhoff têm a aplicação universal? Não. Tá? Pelos motivos que foram apresentados. E todo e qualquer circuito pode ser resolvido pelas leis de Kirchhoff, né? Todo e qualquer circuito que se enquadra dentro do modelo de parâmetros concentrados, né? Pode ser resolvido pelas leis de Kirchhoff? Não. Há exceções. O exemplo que foi dado é uma dessas exceções. Quem quiser pode tentar imaginar aí outros exemplos. Tá? Não são, assim, claro que existem infinitos exemplos, mas simples, existem poucos exemplos simples para esses casos. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Aliás, uma coisa que eu me dei conta hoje, existem pessoas que estão assistindo a essa série que não são alunos da PUC. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Guilherme Temporão, eu sou professor de circuitos elétricos e eletrônicos da PUC Rio, e essa é uma série voltada, né, como já foi explicado, para complementar o estudo de vocês, o estudo teórico de vocês de circuitos elétricos e eletrônicos. Isso aí, gente. Um abraço e até a próxima.